social da propriedade enquanto casa não é tema e não é oportuno para este momento, porque do que falamos aqui não é apenas dessa propriedade, mas falamos de todo um direito de propriedade que tem que ver com a relação do indivíduo com o exterior, com os outros e com o mundo que o rodeia. E é esta interligação que é preciso analisar. E isto é ponto assente desde há longos anos a esta parte e por vários autores que o têm dito, inclusive também pelos acórdãos que têm sido proferidos pelo Tribunal Constitucional, que estamos a falar de um direito que é, de facto, um direito fundamental. E, portanto, esta deslocalização do ponto de vista sistemático tem importância, é oportuna e, quanto a nós, justifica-se por todo este conjunto de razões. Portanto, era só esta nota que queria reiterar. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Eu não intervir, mas como fui aqui agora referido, só para dizer que eu sei o conteúdo da minha intervenção e sei o alcance da norma em causa. E por isso a minha intervenção está subsumida num alcance mais alargado à norma em causa, mas não anulado por ela. O regime de propriedade imobiliária também está englobado nesta ideia de propriedade deste artigo. Não é só, mas também. E por isso nós podemos partir do particular para analisar qualquer alteração, foi exatamente o que eu fiz. Mas agora, permite-me, das suas palavras, alargar a reflexão para mostrar também que o meu pensamento é um bocadinho mais elaborado do que aquele que tive na primeira ronda. Só para dizer que no nosso ordenamento jurídico há claramente, no que toca ao direito à propriedade, um desfasamento entre o direito à propriedade e direitos e liberdades fundamentais. É por isso absurdo, por exemplo, mas é a realidade do nosso ordenamento jurídico, que crimes contra a propriedade tenham penas mais severas do que crimes contra direitos de pessoas. Por exemplo, é por isso que explica, em parte, que haja pessoas que estão presas a cumprir pena efetiva em cadeias, porque reiteradamente, e eu reiteradamente aqui não é indiferente, roubaram telemóveis. E eu pergunto se é um crime assim tão grave que justifique uma prisão. Bem, o nosso ordenamento jurídico diz que sim. Por exemplo, alguém que roube para comer no supermercado, que o faça reiteradamente, tem uma pena de prisão. Bem, mas é assim tão, tão grave essa ação? Bem, segundo o nosso ordenamento jurídico, é. E porquê? Porque há uma interpretação do direito à propriedade que é abusiva face até à nossa pretensão constitucional. E por isso, as alterações propostas pela iniciativa liberal vêm agravar, porque vêm dar uma densidade constitucional ainda maior que aquela que atualmente existe. E por isso, nós podemos dizer, não é só imobiliário. Se fosse só imobiliário, já não era pouco. Até pelo que isso significa do ponto de vista de heranças, de lidar com um recurso finito como é a geografia, o território, mas todo o pensamento sobre a propriedade no modelo jurídico que nós temos está até mais agravado que aquilo que está previsto constitucionalmente. E por isso eu agora não ia intervir, fiz a jeito de piada aquela parte final da intervenção, mas na verdade existe aqui, nos círculos liberais, esta discussão histórica sobre quem é o verdadeiro liberal, e isso o Sr. Deputado conhece bem esses debates, e eu, como gosto de política, também gosto de conhecer quais são os debates das outras áreas políticas. E, de facto, a questão da propriedade em si é um argumento histórico de disputa entre os liberais, porque aqueles que se acantonam na propriedade, não do direito à propriedade em abstrato, mas na propriedade em si, como o tal tipo tinha, está em cima do dinheiro e não o usa para fazer reproduzir o dinheiro, são vistos como falsos liberais. É isso que é historicamente o debate entre os liberais. E eu creio que essa forma de olhar para a propriedade, curiosamente, até tem alguns elementos interessantes para a colocar numa função social que é diferente daquela que eu prevejo, mas que é também uma função social em si, na forma como ela é vista, que é a de colocar na atividade do mercado a propriedade que existe. E desse ponto de vista, eu creio que a vossa proposta acaba por ser mais conservadora do que essa vertente mais liberal.
Muito obrigado. Vamos passar ao João Coutinho de Figueiredo para encerrar esse ponto.
Penso que é para encerrar, porque responder aqui ao deputado Pedro Filipe Soares, com certeza é nesse espírito de debate que entendi também o comentário e até alguma provocação saudável. e conheço bem a disputa sobre o grau de pureza liberal, e sempre foi uma coisa que me custou a perceber, porque gostando imenso da divergência de opiniões, chega a um nível de particularização que eu já não acho que seja útil para qualquer ação política prática. Mas gosto dessa discussão, reconheço que ela existe, não me parece que nos tempos mais recentes tenha sido sobre a função social da propriedade e o estatuto do direito à propriedade que essas divergências ou discussões mais tenham feito sentido. Mas aprecio essa capacidade histórica. E aproveito para... Fui eu que me expliquei mal, é a segunda vez que vou falar do tema da hierarquia dos direitos, certamente me expliquei mal, quando falei na menor importância, e foi realmente uma expressão de ficar demasiado ligeira, foi quando referi a razão pela qual o estávamos a incluir entre o 33º e o 34º artigo, ou seja, dentro dos 24 artigos do capítulo 1, do título 2º, já que vamos introduzi-lo de novo, a nossa vocação era tentar, com alguma lógica, que é um misto de hierarquia e também de lógica da própria sequência dos direitos que são aí previstos, inseri-lo aí. Não estava, obviamente, a referir a importância em relação a outros capítulos, outros títulos que estão previstos na Constituição, e seria até uma discussão não só dificílima, mas se calhar estéril. Portanto, Sr. Presidente, eu gostava de terminar como comecei, é uma discussão que vale a pena ter, sendo que ela é essencialmente ideológica e nós gostamos de discussões ideológicas porque são essas que fazem avançar e às vezes recuar também as sociedades.
Obrigado. Muito bem. Vamos passar ao artigo. Eu vou-vos pedir uma... Vou informar uma coisa que é o artigo 34... Nós tínhamos pedido na mesa e coordenadores, não sei se lembram. Desculpem lá, eu só queria explicar que não vamos discutir o 34, porque, como se lembram, na mesa e coordenadores, este artigo é sobre os metadados e nós pedimos à DILP que sobre esta matéria nos fornecesse toda a informação que tinha. A DILP informa que só tem os dados disponíveis amanhã para mandar para todos os deputados. Portanto, deixamos este artigo que merece esse estudo da DILP, foi por isso que lhe o pedimos, e que chega amanhã e, portanto, será discutido só na próxima reunião. E partimos para o artigo 35, onde têm propostas o PS, o PSD, o Chega, o IL, o PCP e o LIVRE. E, portanto, eu começo já pelo PS... Nesta alteração, a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A proposta, o projeto de revisão constitucional que o Grupo Parlamentar do PS apresentou diz expressamente que um dos aspectos onde a Constituição poderia ser objeto de alguma atualização, uma Constituição que estamos todos mais ou menos... Todos não, mas estamos muitos de acordo que nos serve bem e que é uma Constituição de continuidade, mas de facto tem a ver com a questão da informática, com a questão da transição digital e com as questões que obviamente conhecem um desenvolvimento muito célere nos últimos tempos. E então, o que nós neste artigo 35 propomos é... Por um lado, a introdução da palavra eliminação no número 1 do artigo 35, relativamente aos dados pessoais, o direito de acesso à sua retificação, antes de mais ter acesso a que dados é que existem sobre si próprios e também à sua retificação, atualização, conhecer a sua finalidade e à sua eliminação, naturalmente dentro dos termos da lei. Depois também que acrescentou-se que... no número 2, o consentimento, portanto, que a lei define o consentimento de dados pessoais garante o seu tratamento leal para fins específicos com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto na lei, portanto, também aqui um aumento das garantias relativamente à privacidade. Depois, no número 4, prevê-se que há aqui um inciso relativamente à realização de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Esta nota aqui também tem alguma coisa a ver com metadados, apesar de tudo, porque se nós formos ver o acórdão do Tribunal Constitucional, verifica-se que há uma referência ao artigo 35. Vem considerado que a lei estabelece as garantias contra a intrusão digital, incluindo a gravação de voz, a imagem, a captação de dados biométricos, etc., e consagra-se o famoso direito ao esquecimento digital, que é algo que é muito importante no que toca, por exemplo, bem sabemos, às seguradoras, outras circunstâncias em que quando há acesso a determinados dados que às vezes até já estão fora de um tempo durante o qual a lei define que devem ser guardados e que as pessoas devem ter direito a esse esquecimento e aos prejuízos e, portanto, serem protegidos dos prejuízos que muitas vezes decorrem desse não esquecimento. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão das pessoas que tiveram um problema de saúde grave e por isso têm seguros agravados e outras circunstâncias desse estilo. E, portanto, no fundo, o que se e terminando rapidamente, o que se pretendeu neste artigo foi consagrar neste artigo um conjunto de garantias que a evolução, vá, digamos, recente da informatização e da digitalização nos chamaram a atenção para ser necessário proteger mais. É este, basicamente, o grande objetivo das alterações introduzidas ao artigo 35. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PSD, a deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Presumo que nesta primeira ronda, apenas para apresentar a nossa proposta ou já para nos pronunciarmos. Muito bem, muito bem. Então, nesse caso, dizer antes de mais o seguinte, o PST tem aqui uma proposta de alteração, é a introdução do direito ao apagamento de dados pessoais, objeto de tratamento informático, neste mesmo artigo, e isto porquê? Porque o Regulamento Geral da Proteção de Dados consagra exatamente este direito e veio conferir mais direitos às pessoas e reforçou os direitos já existentes, impondo mais transparência nas comunicações entre as entidades públicas ou privadas, responsáveis pelos tratamentos de dados e os titulares dos dados e ao definir regras específicas para o exercício de tais direitos. É o próprio artigo 17 do RGPD que consagra o direito ao apagamento dos dados, dizendo que o titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais também sem demora injustificada. Portanto, a proposta que o Partido Social Democrata faz é no sentido de compatibilizar o RGPD com o texto da Constituição, atualizando a Constituição da República Portuguesa às novas realidades que decorrem da permanente inovação tecnológica. Aproveitaria, então, desde já este momento para tecer algumas considerações sobre as propostas dos demais grupos parlamentares. Há uma convergência, de facto, entre algumas propostas, incluindo com as do PSD, relativamente a consignar o direito ao apagamento ou, na expressão utilizada por outros partidos, eliminação, o caso do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, ou esquecimento, que é o caso do Partido Livre, de dados pessoais objeto de tratamentos informáticos. O PSD optou por este termo, por ser, como já referi, a terminologia que consta do RGPD e onde ali se fala expressamente no artigo 17 de direito ao apagamento, apesar de ainda entre aspas lá referir o direito ao esquecimento, mas a epígrafe diz expressamente direito ao apagamento. O Chega também reconhece o direito ao esquecimento, mas numa perspectiva do direito de exigir a dissociação de hiperligações da lista de resultados apresentada após uma pesquisa feita pelo nome do requerente, e também esta perspectiva, como já foi apresentado, não é ignorada pelo Partido Socialista, que também propõe a consagração de um novo número 8 para este efeito. Queremos que esta dimensão do direito ao esquecimento digital também deverá ser ponderada e, portanto, também acompanhamos esta preocupação. De facto, indo buscar aqui alguma inspiração e motivação ao que diz a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, ela própria diz que tem o direito de obter, junto dos motores de busca da internet, a desassociação de hiperligações da lista de resultados apresentada após uma pesquisa feita pelo seu nome, refere-se aqui ao delisting, e essas hiperligações têm de ser individualmente especificadas no pedido. Quanto às propostas do Partido Socialista, elas introduzem um vasto conjunto de alterações, portanto, além destas, para além da questão da consagração do direito a exigir eliminação.